um dos assuntos em destaque no dia de hoje, não é? Porque terá continuidade a discussão sobre a segunda denúncia envolvendo o presidente Michel Temer, denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ontem, após 10 horas de sessão, a CCJ, o assunto ainda está na CCJ da Câmara, concluiu o primeiro dia de discussões sobre esta denúncia contra o presidente e também os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Ontem, 47 deputados se pronunciaram. Foram aqueles longos discursos, não é? 12 se manifestaram a favor de Temer e 35 contra. Nesta fase, os deputados da CCJ discutem o parecer do relator Bonifácio Andrada, que recomenda a rejeição da denúncia, e o debate será retomado hoje. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor em ciência política pela USP, Rafael Cortes. Professor Rafael, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Professor, ontem eu acompanhei boa parte dali da sessão na CCJ, e o que muitas vezes surpreende é que pouco se discutiu propriamente a denúncia ou o possível envolvimento, ou se as provas são consistentes, se isso pode levar a uma investigação, se a Câmara deve aprovar. Não, ali foi muito um discurso político a favor e contra o governo. Aí se falou de economia, se falou de plano disso, reforma daquilo, contra, a favor, enfim. Um ambiente muito político, eu pude sentir, gostaria de ouvir a sua avaliação. Mais uma vez a gente vê esse cenário, e temos visto com frequência, não é? Foi impeachment da presidente Dilma, primeira denúncia contra o presidente Temer, agora a segunda, em que muitas vezes o que domina propriamente essas sessões e essas explanações, essas análises, não é exatamente o foco do assunto, né? Por que isso acontece? Porque isso sempre se repete.
Perfeito, acho que a sua percepção é correta, né? O controle exercido pelo Poder Legislativo, seja a Câmara, seja o Senado, em relação ao Poder Executivo, né, e no caso em questão o presidente Temer, é um controle fundamentalmente político. Então, um posicionamento, seja favoravelmente ou seja contrária, é em função de percepção política, enfim, de projeto político, envolvem questões muito mais amplas do que propriamente a acusação em si mesmo, o que acaba resultando na mobilização de argumentos dessa natureza, né? Crescimento econômico, os efeitos do que uma eventual saída do presidente acarretaria, questão eleitoral, uma série de evidências e de leituras que acabam dificultando para quem está de fora o entendimento de qual teria sido de fato o papel do presidente na acusação formada pela Procuradoria. Então, acho que é um pouco o resultado desse jogo político, isso que a gente deve ver na CCJ e também na manifestação em plenário.
Os jornalistas, né, que acompanham ali os bastidores em Brasília, mais próximos, portanto, desse dia a dia, dessas negociações, têm apontado hoje que, vejam só, a vitória de Aécio ontem, né, que conseguiu retornar ao Senado, pode dar um apoio ao presidente Temer na Câmara. Quer dizer, um partido acaba apoiando o outro e o número de votos ali pode fazer a diferença. Na CCJ, a gente não viu muito isso ontem, porque o apoio ali de Temer não estava presente. Muitos estavam ausentes. Hoje pode ser que seja diferente, a gente vai acompanhar e não sabe. Essa discussão na CCJ, outro fato como eles podem interferir de que maneira no embate que vai ser feito mesmo, professor Varela, no plenário, né?
Você tem toda a razão. Inclusive, é curioso, porque aos olhos da opinião pública, apoiar o presidente Temer nesse momento gera custo reputacional, né? Em função de todo o ambiente político que o país vive, da baixa popularidade do governo. Então, quando a gente olha o discurso, né, o que ficaria a partir do discurso, é que o presidente Temer não tem chance alguma de sobreviver ao mandato, né? O grosso das manifestações, as manifestações mais enfáticas, foram contrários ao presidente, mas esse sentimento não deve prevalecer no momento do voto, né? Em parte por conta de articulações partidárias, enfim, uma barganha política, e de fato uma dessas barganhas deve envolver a relação do governo com o PSDB, também esteve associada à votação no Senado, em torno do mandato do senador Aécio Neves, de tal sorte que a expectativa é que, mesmo com esses discursos mais fortes da oposição, o presidente ainda tem chances relevantes de vencer na CCJ e, posteriormente, no plenário. Enquanto, enfim, a sociedade assiste esse tipo de articulação, ela fica um pouco, digamos assim, monitorando, e o momento de manifestar deve ser nas eleições presidenciais. E ali é que o custo desse tipo de articulação vai aparecer. Isso vai depender do comportamento dos eleitores.
Sem dúvida. Agora, professor Rafael, nós estamos indo para final de outubro. Nós temos ali até o fim do ano legislativo, o quê? Dois meses, não é? A gente já pode fazer um balanço desse ano político? É cedo, é precoce? O que de fato aconteceu de importante nesse ano político? Digo para a sociedade, estou falando, porque eles estão ali, né, trabalhando para a sociedade, respondendo à sua escolha, né, ao seu mandato. Enfim, a gente pode fazer um balanço? Quer dizer, salvo o quê? A gente não sabe ainda se vai rolar, depois dessa denúncia, a discussão, se vai... se voltar à reforma da Previdência, por exemplo. Nós tivemos a reforma trabalhista e muitos outros assuntos que ficaram pendentes. O que, que o senhor falaria sobre esse ano político de 2017?
Eu acho que foi mais um ano marcado muito pelo reflexo dos desdobramentos políticos das operações judiciais, né? No mesmo ano, a votação de duas denúncias contra o presidente não é algo trivial, independente do resultado final. O encaminhamento das denúncias em si mesmo já chama atenção para o momento político do país. E um ano que deve ser, a depender de como ele for se encerrar, né, no Brasil de hoje, dois meses pode parecer uma eternidade, enfim, muita coisa pode acontecer nesse período, mas me parece que 2017, em boa medida, uma certa transição do que deve ocorrer em 2018. Naturalmente, não apenas uma transição temporal, mas o desdobrar desses acontecimentos no plano político, e aí eu me refiro desde a manutenção ou não do mandato presidencial, a natureza da articulação política dos partidos governistas para a eleição presidencial de 2018, a disputa interna dentro do PSDB de quem vai ser o candidato, o PT resolvendo também seus dilemas em relação à candidatura presidencial. Enfim, só para citar alguns exemplos, a forma como isso for resolvido vai afetar, me parece, profundamente 2018. 2018, em boa medida, vai ser uma eleição que pode ser ao estilo 89, para quem não se lembra, né, uma eleição muito fragmentada, com uma série de candidaturas, e aí o resultado pode ser uma surpresa, enfim, pode ser esses nomes mais fora, digamos, da política tradicional, nomes com posições mais extremadas em relação a uma série de pontos da agenda, ou uma eleição mais parecida com o que a gente vinha assistindo nos últimos anos, né, que é uma eleição muito marcada por um protagonismo dos maiores partidos, enfim, o eleitor não tendo uma opção de escolhas muito amplas, porque os partidos lançam pouco candidatos. Me parece que tudo isso vai depender de como 2017 for resolvido, né? Então, acho que, embora distante no tempo, a eleição presidencial, que é de longe o fato político mais relevante, até porque, justamente para reconquistar essa legitimidade política, é a oportunidade do eleitorado se manifestar depois de todo esse período muito conturbado, de tal sorte que os movimentos desenhados nesse momento já têm olhos pensando na corrida presidencial de 2018.
Sem dúvida, o eleitor tem um papel fundamental nisso, né? Porque esse movimento de autopreservação, né, tem um limite, claro, mas a gente sabe o quanto a população perdeu esse ano com esse jogo do, né, se autopreservar e sobreviver para a eleição, né, do próximo ano. Essa própria reforma eleitoral aí, pelo amor de Deus, né?
Né? E é o típico do jogo, né? Esse jogo de articulação da classe política, que só funciona se o eleitorado não fizer a punição, sim, ou a recompensa, enfim, a determinados ações dos parlamentares. Então, nesse momento é que é importante que o eleitorado se manifeste, né, de forma a premiar ou punir o acontecimento. Ele aprendeu muito de 2015 a 2018, do ponto de vista político, do ponto de vista da agenda econômica, enfim. Foi um ano de muito ensinamento em relação a que tipo de política gera crescimento econômico, o comportamento ético, político, das principais lideranças e partidos, enfim. O estoque de informação nova para o eleitor em 2018 vai ser bastante elevado. O que me parece desafiador, se você me permite entender mais um pouco a resposta, é que isso depende bastante da capacidade desse eleitorado, da sociedade civil, que hoje não se sente representada, em participar diretamente no processo político, não só pelo voto, mas ofertando novos candidatos. Porque fica muito difícil a renovação política se não existir novos nomes passíveis de serem escolhidos no processo eleitoral. E essa, acho que essa é a questão que já nos, entre aspas, atormenta há um bom período, né? Existe esse sentimento de insatisfação com a classe política, mas quando a gente olha o resultado eleitoral, é muito marcado por continuidade, especialmente nas eleições majoritárias. Isso tem a ver um pouco com a dificuldade de transformar esse sentimento de insatisfação em candidaturas alternativas. Então, acho que esse vai ser o principal teste de como 2018 vai ser enquadrado nesse espectro político mais amplo que a gente tem conversado.
Conversei com o professor Rafael Cortes, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui no Jornal da USP. Professor, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.